Boa noite, pessoal do Instagram e do YouTube. Deixa eu ver se no YouTube já tá funcionando aqui, pessoal. Um segundo. A gente vai começar às 8 horas em ponto daqui 2 minutinhos. Mandar aqui para o pessoal. Vitor aqui também. Thiago. Ah, deixa eu mandar. Deixa eu mandar pro pessoal do Telegram. Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar. Vamos falar hoje sobre a Time for Fun, que é a empresa aí que mexe basicamente com promoção de eventos. Por que meu Telegram não abre? Deixa eu mandar aqui. Um segundo, pessoal. Cadê meu grupo do Telegram? Que eu mudei o nome e o nome para meu nome aqui. Beleza. Chega de espera. Para todos vocês. Quem tá aqui, deixa aí o like já, manda os coraçõezinhos aqui para mim no Instagram. Vamos começar mantendo a mesma toada aí das últimas lives analisando as empresas. Hoje é a Time for Fun, então vou falar um pouco sobre o histórico, um pouco sobre as operações da empresa. Depois a gente fala aí sobre o setor. Como é que a empresa está indo agora? Vamos falar um pouquinho também sobre a administração, sobre a remuneração da administração também, que quando eu fiz isso na live da CVC, o pessoal gostou bastante, tá? Então, pessoal que está mandando likes aí, obrigado. Quem tiver dúvida, lembrando, quem tiver dúvida aqui no YouTube, deixa aí, que eu consigo recuperar depois. Quem tiver dúvida aqui no Instagram, aperta aqui embaixo o ponto de interrogação e manda as dúvidas aí no box, porque da última vez, a live de domingo, por exemplo, foi uma pena porque a live caiu, eu não consegui ver as perguntas, prometo que não vou fazer isso de novo, e aí acabei não conseguindo responder as perguntas, tá bom? Então. Boa noite para todo mundo. Deixa seu like aí. Quem não se inscreveu ainda aqui no meu canal, se inscreve aí no meu canal. Clica no botão vermelhinho. Compartilha esse vídeo aí com as pessoas que querem investir o seu dinheiro melhor. E vamos lá. Deixa eu abrir aqui meus slides. Então, falando um pouquinho sobre o histórico desta empresa. Diferentemente das outras empresas que eu já analisei até aqui, a Time for Fun é uma empresa relativamente mais nova e de certa forma, a pioneira aí no setor dela, tá? Ela começou as operações em 1982, quando aí um dos principais acionistas, que é hoje o diretor, presidente, o diretor de relações com investidores, o Fernando Alterio, ele começou a carreira dele nessa parte de promoção de eventos, espetáculos. Ele, para quem não é tão jovem quanto eu, deve se lembrar mais facilmente do famoso Palace aqui em São Paulo, que foi aí o primeiro lugar primeiro lugar, uma primeira casa de shows aí de eventos. E hoje é o atual aí Credit Card Hall, tá? Que fica aqui em São Paulo, perto da Ponte Transamérica, lá, enfim. O Credit Card Hall, para vocês terem noção, é considerada a maior e a melhor casa de espetáculos da América do Sul, não só do Brasil, tá? E aí, continuando, em 2001, eles inauguraram o Teatro Abril, que hoje é chamado o Teatro Renault, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses nomes. E ele foi o primeiro, eles foram os primeiros a promoverem os espetáculos da Broadway aqui no Brasil, tá? Eles começaram em 2001 com a peça Les Miserables, não sei como é que pronuncia. Minha mãe deve saber, vai me bater por ter falado errado. Mas essa peça, recentemente, ela esteve de novo aqui em São Paulo. Eu até fui, com a minha namorada, enfim, um pessoal. Então, eles foram os primeiros a trazerem a peça da Broadway para cá. Em 2005, o acionista principal aí, que é o Fernando, ele aumentou a participação na empresa, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a participação. Em 2016, eles começaram a atuar também no segmento de eventos esportivos, comprando aí uma subsidiária de uma empresa chamada Vicar Promoções Desportivas, tá? E hoje eles promovem os eventos da Stock Car, tá? Eles que fazem as corridas da Stock Car e da Stock Light. Eles também já produziram o Mercedes-Benz Challenge, já produziram a Copa Chevrolet Montana, já produziram a Copa Mini, que é o Mini da BMW. Enfim, em 2016, eles trouxeram para cá o primeiro espetáculo do Cirque du Soleil, que fez aí uma penca de apresentações, 150 apresentações, basicamente em Rio, São Paulo. Em 2010, eles foram os primeiros a trazer a noção de naming rights na Argentina. Naming rights, para quem não conhece, é o nome do lugar. Então, que nem eu falei agora, Teatro Renault. O Renault é um naming right, eles vendem isso, tá? A Arena do Palmeiras lá, o Allianz Parque. Eles venderam o naming right para a Allianz colocar o nome dela na arena. Isso acontece muito nos Estados Unidos, tá? Para quem assiste NBA aí, que nem eu, vocês podem perceber que cada estádio tem o nome de uma empresa, né? Tem o Staples Center, tem o. Enfim, tem várias, várias. Agora, o novo estádio do Golden State Warriors vai chamar o Chase, acho que é Chase Stadium ou Chase Arena, não sei, que é do JP Morgan Chase, que é como se fosse aí o banco de varejo do JP Morgan lá nos Estados Unidos, é o maior banco que tem lá, tá? Então, em 2010, eles levaram essa noção de naming rights para a Argentina. E também eles fizeram o lançamento do Show Pass Card, que substitui aí. Isso é interessante, porque eles sempre têm que se preocupar em deixar a aquisição enfim, dos ingressos mais cômodo possível para os clientes. Pessoal que está me mandando dúvida aqui no Instagram, deixa no box aqui, porque senão eu vou perder e não vou conseguir recuperar essas dúvidas, tá? Vamos lá. Em 2011, eles fizeram um IPO aqui no Brasil e hoje eles estão listados no novo mercado da Bovespa, ou seja, o segmento que tem maiores níveis de governança. Importante falar que eles tentaram fazer um IPO em 2008, se eu não me engano, e aí veio a crise, eles não conseguiram fazer, voltaram ao mercado em 2011, e aí conseguiram fazer o IPO. Importante falar também, depois a gente vai ver, mas essa empresa, a Time for Fun, ela é considerada uma microcap, tá? É uma empresa pequenininha, tá longe aí, como por exemplo, eu analisei a Gerdau, tá? um milésimo da Gerdau em tamanho de receita, enfim. É uma empresa pequena. Continuando aqui no nosso histórico, 2012, eles fizeram aí, assumiram o Chevrolet Hall, que hoje chama quilômetros de vantagens Hall, lá em Belo Horizonte, tá? Foi a primeira cidade, BH foi a primeira cidade fora aí do eixo Rio-São Paulo, que a Time for Fun tem uma casa de espetáculos. A gente vai ver também que uma parte desse negócio deles é operar como pode dizer, esses lugares de shows, de teatros, enfim, tá bom? E também aí em 2012 o Teatro Abril começou a se chamar Teatro Renault aqui em São Paulo. Quem já foi lá é bem legal. Em 2012 o Gávea, tá? Que é um fundo de private equity, que investe, ou seja, um fundo que investe em empresas menores, para, enfim, levantar capital e aí vender, consolidar e vender, saiu da operação, vendeu a participação que ele tinha. Em 2013, a empresa foi para o Peru para fazer eventos esportivos. E também, em 2013, eles fecharam um contrato com o Lollapalooza aqui no Brasil, que é aquele tipo de contrato que é o 5 mais 5. Eles fecham 5 anos, e aí depois de 5 anos tem a opção de prorrogar para mais 5 anos. Eles prorrogaram para mais 5 anos, então o Lollapalooza, para quem gosta, está garantido aqui no Brasil até 2023. Em 2014, ganharam o prêmio Top Independent International Promoter, tá? É um prêmio que ele premia aí as empresas de eventos ao vivo. É importante. E eles ganharam. A Time for Fun é a 12ª empresa do setor em tamanho. Mas o que é curioso olhar é que tem uma empresa desse setor que ela é a gigantesca e todas as outras são bem pequenininhas. Então, apesar dela estar em 12º, tirando acho que a primeira ou a segunda, todas têm mais ou menos aí o mesmo tamanho. Eu procurei várias delas, na internet. Quase nenhuma aí tem capital aberto na bolsa, ou seja, quase todas são empresas fechadas que não dá para investir, e eu acho que isso é um dos atrativos da Time for Fun, não só para a gente, mas também para investidores estrangeiros. Daí, em 2015, a Time for Fun firmou um contrato com a Insomniac, que é uma empresa aí controlada pela Live Nation, que é a maior do mercado, para fazer um evento de música eletrônica chamada EDC, tá? Por 5 anos, renovável pelo mesmo período. Então eles estão fazendo esse evento. Não sei onde eles fazem, se é aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil não. Deve ser ou na Argentina ou no Chile, mas provavelmente no Chile. 2015 também eles compraram a maior empresa de eventos latinos no Chile, tá? Para fazer eventos lá. Em 2016, eles fizeram uma associação com o Luiz Oscar Niemeyer, que era sócio de uma outra empresa de eventos aqui no Brasil. Esse cara hoje aí está envolvido aí no conselho de administração, que é o Luiz Oscar. Em 2018, eles anunciaram a parceria, a associação com a Mueller e Botelho. Não sei se é assim que pronuncia, mas é a maior empresa independente de produções teatrais do Brasil. Vocês podem ver que nesse mercado aqui da Time for Fun é um mercado, como pode dizer, ele está sempre assim correndo atrás do próprio rabo, porque tirando os espetáculos mais longos, como os shows da Broadway e tudo mais, fala aí, Edu. Tirando esses espetáculos mais longos, que eles conseguem ficar veiculando por bastante tempo, a maioria deles são espetáculos ou são eventos que a Time for Fun faz uma vez, faz duas vezes, mas ele não dura muito tempo. Então, você tem um trabalhão para montar uma peça, teatro. Eles também fazem aí eventos familiares, eventos esportivos, dependendo do evento, ele dura pouco tempo. Uma coisa chave para a Time for Fun é ela ter um excelente relacionamento com qualquer empresa produtora de conteúdo ao vivo para deixar sempre este negócio dela atrativo. A coisa ruim é que ela tem que sempre estar atrás de trazer novidades, trazer coisas que interessem o público, e isso é bem difícil, né? Porque assim, apesar deles terem um tempo aí de mercado, saberem o que funciona e tal. Mas a verdade é que você nunca sabe o que que vai dar certo, o que que não vai dar certo, uma vez que você, até você começar a vender, né? Então é muito importante o relacionamento nesse negócio. Quem gosta de festa, gosta de sair, sabe que você faz bastante networking. Esse negócio aqui é networking 100%. E em 2019, eles também realizaram uma outra associação com a Popload, comprando aí sociedade, o controle da sociedade que tinha a exclusividade das marcas e direitos da Popload Festival aqui no Brasil, focando ainda mais em fazer festivais porque tem uma maior recorrência. Um desafio desse negócio, de novo, é você ter uma recorrência. A gente pode pensar para deixar mais cristalizado ou mais simples para vocês entenderem na cabeça de vocês como que essa empresa atua, como que a Time for Fun atua. Ela é como se fosse um Netflix, mas da vida real, assim, vamos dizer. Um Netflix ao vivo, tá? Então, o desafio é ela conseguir eventos, conteúdos que durem bastante tempo para ela tá sempre aí trazendo gente nova. E diferentemente da Netflix, não tem, tirando aí, por exemplo, a Stock Car, mas é muito difícil você fazer um cliente consumir a mesma produção várias vezes, entendeu? Geralmente acontece uma peça de teatro, ela tem lá uma exibição, e aí a peça de teatro não é tão comum como os filmes no cinema, que tem parte 2, parte 3, parte 4, tá? Então, é sempre um desafio ele estar trazendo este cliente de volta para assistir. A Netflix, por outro lado, como eles trabalham com conteúdos longos. Sebastião aqui me agradecendo pela dica da JCL. Boa, Sebastião. Como a Netflix trabalha com produção de conteúdos longos, né, seriados. Apesar do que o pessoal é meio viciado e aí acaba vendo tudo rápido, mas são conteúdos longos, então você está sempre prendendo a pessoa a continuar pagando a sua plataforma. Aqui não, aqui são eventos pontuais, que o evento tem que ser muito bom, principalmente se for, sei lá, festival ou coisas que acontecem aí todo ano, para fazer o cara querer ir no próximo, né? E mesmo assim, por exemplo, quando eu era mais jovem e tal, e não namorava, eu ia mais em festa e tal. Agora eu não vou mais. Então também tem esse ciclo de vida aí do cliente mesmo, né? O tipo de evento que é atrativo para as pessoas. Então ele tem que tentar, de certa forma, promovendo e querendo identificar algo para que faça com que, uma vez que o cara vai em um primeiro evento, vai em uma primeira peça, vai em uma primeira, como se chama, que eles fazem os eventos familiares, essa pessoa vá com mais recorrência. Então, continuando. Então, do histórico é isso, a empresa é relativamente nova. Com ao longo do tempo ela foi fazendo algumas parcerias-chave, tá? Falando um pouco sobre as operações agora da empresa. Eles se consideram aí a empresa líder de entretenimento ao vivo na América do Sul e a 12ª maior do mundo em números de ingressos vendidos, tá? Ingressos vendidos. Ao longo dos últimos anos, o número de ingressos vem caindo, a gente já vai olhar isso. Mas eles fazem basicamente eventos terceiros. Ou seja, trazer o pessoal de fora, tá? Shows da Broadway, shows musicais, por exemplo, todos os shows famosos de cantores, U2, Paul McCartney, enfim, qualquer um que você chutar aí, esses caras que trouxeram, tá? E também eles têm alguns conteúdos próprios, e aqui o exemplo mais fácil de falar é a Stock Car, tá? Mas a maioria dos eventos são eventos terceiros, onde eles pagam royalties para trazer esses caras para cá. E também eles operam aí as casas de espetáculo, tá? Eles operam 5 casas. O Credit Card Hall e o Quilômetros de Vantagem Hall no Rio de Janeiro são as duas mais conhecidas aí, as mais importantes aqui da América do Sul. Também o que é chave para este negócio é que eles atuam aí de forma verticalizada. Eles fazem basicamente tudo, tá? Eles promovem os espetáculos, eles se envolvem em tudo. Operação das casas dos espetáculos, eles fazem toda a parte de bilheteria, que para mim era meio óbvio, mas é um outro negócio fazer só a bilheteria. Eles também fazem a parte da comercialização de alimentos e de bebidas, e também eles fazem a parte dos produtos promocionais, ou seja, as lojinhas lá, quando você vai, você assiste uma peça e quer comprar um chaveiro do Rei Leão. Você vai lá, é eles que também tocam essa operação das lojas, e são eles também que negociam os patrocínios. Os patrocínios aí têm diversos tipos, desde, sei lá, stands dentro dos eventos, até o naming right, até, enfim, apoio. Tudo isso eles fazem, tá? É uma operação bem complexa. Se a gente for parar para pensar, e aí lendo o relatório deles, eu levei bastante tempo, basicamente fiquei quase o dia inteiro fazendo isso. Eu levei bastante tempo para ler, porque eles, do lado bom, são bem detalhistas, mas a operação ela é bem difícil, tá? Por exemplo, em algum momento eu vou chegar isso aqui mais para frente, mas eu vou falar agora. Quando eles vão trazer um show da Broadway, eles vão lá, negociam com o pessoal da Broadway. Fala, eu quero trazer para o Brasil a peça do Rei Leão. Aí, beleza, eles vão lá e negociam. Como é que funciona? Decidiu que vai trazer a peça aqui pro Brasil? Legal. Eles têm que ir lá, eles têm que montar aí todo o... Como é que chama? Audição, né? Escolher os atores aqui no Brasil. Eles têm que treinar. Em relação às vestimentas dos musicais e tal... Ou eles alugam lá de fora, ou eles têm que produzir, tá? Ou seja, eles têm que fazer absolutamente tudo, tá? Tem que ter uma organização assim, basicamente impecável. Em relação aos shows também, eles fazem absolutamente a operação inteira. Esse tipo de negócio aqui, na minha análise pessoal, esqueci de falar no começo, mas esse vídeo aqui é educacional. Não quero recomendar ninguém comprar, a linha comprar. É mais para você entender o negócio, entender a empresa. A decisão de investimento é sua. Eu não sou seu assessor e eu não conheço a sua carteira para poder te indicar algum investimento ou não. Mas, enfim, voltando. Na minha análise pessoal deste negócio aqui, ele não passa naquele quesito que o Warren Buffett gosta de falar, que é invista em negócios simples que até uma besta pode administrar, porque eventualmente, mais cedo ou mais tarde, uma besta vai administrar. Esse tipo de negócio, eu não acho que uma besta consegue administrar, tá? Eu achei ele complexo. Talvez não tão complexo, mas assim, muito trabalhoso. Enfim, eles têm operações aí, Brasil, Argentina, Chile, Peru. Peru, ele diz que tem no Peru, mas praticamente não está gerando receita lá. Mas tem, enfim, está em 3 países, pelo menos. Qual que é uma barreira de entrada neste negócio aqui? É a confiança dos provedores de peças de conteúdos internacionais, tá? Tem que ter uma alta qualidade, porque pensa... Quando o show da Broadway ou o show do Paul McCartney vem para o Brasil e é ruim, as pessoas vão lá, não vão xingar a Time for Fun se for ruim. Vão falar, nossa, show do Paul McCartney foi um horror. O som estava péssimo. Acabou a luz. Enfim, e quem faz tudo isso são eles, tá? Então, os provedores de conteúdo têm que ter muita confiança neles em si. Eles têm que ter todo o relacionamento com os patrocinadores. Enfim, é uma barreira de entrada complexa, porque geralmente quando um patrocinador e um provedor de conteúdo confia em uma empresa, ela vai tender a ficar com esse cara por bastante tempo, tá? Então essa eu acho que é uma das maiores barreiras de entrada no negócio. Depois, como é que funciona o modelo de negócio dessa empresa aqui? E aí esse para mim é o principal atrativo da empresa, porque ela é muito instável. Então, como é que funciona? Eles atraem os patrocinadores e os espectadores, tá? Pelos conteúdos. E aí eles pegam patrocínios de longo prazo, enfim. Uma parte eles recebem antecipado, a maior parte eles recebem antecipado com vendas de ingresso, tá? Então, por exemplo, sei lá, vai ter show do Maroon 5. Aí o show é daqui 6 meses. Eles já vendem os ingressos agora, tá? Obrigado aí quem tá mandando like. Eles já vendem os ingressos agora e o show vai ser feito só daqui 6 meses. Então eles recebem antes. Com isso faz com que a necessidade de capital de giro deles seja baixa, tá? Também a questão dos naming rights nas casas de espetáculo que eles operam, eles vão recebendo ao longo do tempo e eles não têm necessidade de fazer grandes investimentos. Eles não são eles que compram o som, enfim, essas coisas, a maior parte eles alugam, tá? Então, eles conseguem ter pouca necessidade de caixa. Não são todas as operações. Tem operações como, por exemplo, os shows da Broadway, que aí quando eles vencem e trazem a operação pro Brasil, como são, elas duram 3, 4 anos, aí esses caras eles têm que pagar aí ao longo do tempo, mas não tem problema, porque da mesma forma, se você for no show da Bela e a Fera, do musical da Bela e a Fera, você vai comprar 1 mês, 2 meses antes. Dificilmente você compra na hora e vai. Então, de qualquer forma, é um tipo de negócio que ele recebe antes, tá? Então, se você for pegar o balanço dele, tem lá bastante receitas não performadas, né? Ou seja, adiantamento dos clientes, porque pela contabilidade você só contabiliza, na maioria dos casos, você só contabiliza como uma venda quando você prestou o serviço ou quando você entregou algum tipo de produto, tá? Então, basicamente isso. E aí, então, eles têm essas 4 linhas de negócio, aí 3 linhas de negócio, que promoção de eventos, operação de bilheteria, de vender alimentos, bebidas, de vender produtinhos, operar as casas e patrocínios. Entrando um pouquinho mais sobre, agora, a promoção dos eventos. Tem lá música ao vivo, tem diversão familiar, que é o Disney on Ice, que eles fazem. Tem teatro, tem eventos família, que são exposições de arte, tem eventos esportivos, tá? No Brasil tem uma certa flexibilidade, porque onde ele opera, as casas que ele opera de shows aqui, de eventos, cabem mais ou menos até 8 mil pessoas, por exemplo, o Credit Card Hall cabe até 8 mil pessoas. Então, ele tem flexibilidade para conseguir agenda, para alocar a agenda dos eventos. Quando ele precisa alugar um espaço, como por exemplo o estádio do Palmeiras, lá, o Allianz Parque, que cabe 50 mil pessoas, ele tem que, de fato, rebolar aí para caber na agenda tanto do artista quanto do do estádio em si, né? E também, obviamente, ninguém ter segurado aquela agenda. Aí, ó, isso aqui que é interessante. Há artistas que recebem uma participação nos resultados líquidos do espetáculo, com ou sem valor mínimo garantido. Tem uns que recebem percentual da bilheteria líquida, com ou sem valor mínimo garantia, e quantia fixa a título de cachê. Então, quando você vê falar que a Anitta ganha 500 mil reais por show, provavelmente ela deve cobrar 500 mil reais mais uma porcentagem das vendas, tá? Se eu fosse ela, é assim que eu cobraria. Então, é assim que eles cobrem. Uma coisa importante é que, como muitas atrações vêm de fora, eles têm aí uma quantia razoável de contas para pagar em dólar, tá? Em moeda estrangeira. Se a gente for pegar nos últimos 3 anos na parte de música ao vivo, em 2016 ele fez 287 eventos e vendeu 2.200 ingressos. Tá? 2.200 não, 2 milhões e 200 ingressos. Com preço médio de R$ 257. Em 2017, ele fez mais eventos, 301, mas ele vendeu menos ingressos, 1 milhão e 500, basicamente, com preço médio aí de R$ 220. Em 2018, eles fizeram menos eventos, 260. Venderam 1.600.000 ingressos e com um preço médio caiu um pouquinho também, com um preço médio aí de R$ 216. Ou seja, ao longo do tempo você vê que nos últimos 3 anos era um número de eventos subiu e caiu. Isso não quer dizer que ele, se ele fez mais eventos, ele vendeu mais tickets, mais ingressos, porque ele fez mais, mas vendeu menos. Provavelmente ele fez eventos menores de música. E o preço caiu nos 3 anos, tá? Então, ruim em relação a isso, mas de novo, depende de uma série de fatores. No caso dos eventos familiares e teatro, que a gente tem aqui? Basicamente o que eu já falei para vocês: os royalties, o conteúdo, cenário, figurino e os artistas são providos pelo fornecedor do conteúdo e produzidos em casas e espaços próprios e locados de terceiros. Isso quando não é show da Broadway aqui em português, por exemplo. Aí eles têm que contratar o pessoal, que é difícil. Deve ser muito difícil. Enfim, e eles fazem tudo também, tá? Não é assim. Ah, ele contrata o show da Bela e a Fera e a Bela e a Fera manda lá a arte para ele fazer um comercial na TV. Não, eles têm que fazer tudo, tá? Imagina o trabalho que não dá isso aqui. E aí, em relação a estes eventos, em 2016 foram 294, venderam aí 310 mil ingressos a um preço médio de R$ 123. Em 2017, eles fizeram 453 eventos. Tá? Ou seja, subiu 54%. Ingressos vendidos foram 394 mil, ou seja, fizeram muito mais eventos, mas o número de ingressos vendidos subiu 27% e não 54%, igual a receita. E o preço médio do ingresso caiu 2% de 123 para R$ 120. Em 2018, o número de eventos caiu drasticamente, de 453 em 2017, caiu para 195 em 2018. Total de ingressos vendidos caiu também, foi para 229 mil, e o preço médio do ingresso, aí esse subiu 18%, de 120 para R$ 142, compensar aí um pouco a queda. Ou seja, percebe como cada ano é um ano, não tem muito uma linearidade. Sim, isso é um problema, tá? Investidores geralmente não gostam de muita variabilidade, principalmente na primeira linha, que é a receita, né, gente? E aí, eventos esportivos da Stock Car também, o que é ruim, vem caindo aí sucessivamente, ano contra ano. Etapas vem caindo, enfim, categorias antes eram cinco, hoje são três. As etapas em 2016 eram 44, no último ano foram 28. O dinheiro de patrocínio caiu, mas se manteve aí relativamente estável, caindo. Era 2000, era 23 milhões em 2016. No último ano foi 20 milhões. E o público, pelo menos isso, o público da Stock Car é relativamente aí estável em 35, 36 milhões de pessoas, pelo menos isso. Aí agora, operações de bilheteria, venda de alimentos, produtos, operações de casa. Já falei, eles têm cinco principais casas: o Credit Card Hall em São Paulo, Teatro Renault em São Paulo, o Quilômetro de Vantagem Hall no Rio de Janeiro, Quilômetro de Vantagem Hall em BH e o Teatro Ópera nos Estados Unidos. Estados Unidos não, desculpa, Buenos Aires. Principal risco desses lugares. Primeiro, o maior é o no Rio de Janeiro, depois o Credit Card Hall em São Paulo. Cada um aí na média 8 mil pessoas. Depois isso reduz para 5 mil em BH. O Teatro Renault em São Paulo, eu falei besteira, gente. Não era tudo aquilo de gente lá, não. 1.500 pessoas. E o Teatro Ópera também, 1.800 pessoas. O que que é ruim aqui? O Credit Card Hall. O patrocínio da Renault, não, não, mentira, desculpa, do Credit Card vence este ano. Ele precisa conseguir renovar, tá? No Teatro Renault, tá em negociação do naming rights para manter a Renault ou fazer um outro. No Rio de Janeiro, vence em 2022, em BH, vence em 2021, e no de Buenos Aires, vence em 2021 também. Na linha deles, de receita de patrocínio, é a melhor coisa esses patrocínios, tá? Porque entra dinheiro limpo, bonito, lindo no bolso. Principalmente esse que você só tem que botar o nome, do lugar. Enfim, e ele também tem um outro problema que é renovar aí, esse contrato de locação com esses lugares. Ele não é dono do Credit Card Hall, ele não é dono do Teatro Renault. Não é dono do espaço no Rio e em BH, mas ele é dono aí do espaço em Buenos Aires. Mas todos esses lugares aí que ele aluga estão vencendo este ano, vão vencer basicamente aí o ano que vem. Só o Credit Card Hall que vence o contrato de locação em 2023, tá? Desculpa, em 2021. Ou seja, é um risco. Provavelmente o dono desse lugar vai querer alugar para ele de novo, né? Porque não tem nenhuma outra empresa, de certa forma, para competir com eles aí, tá? Continuando aqui. O que eu dupliquei? Ah, ele também consegue aí operar eventos de terceiros, por exemplo. Ele faz a parte de bilheteria, de comida, por exemplo, da UFC, da Liga de Vôlei, de outros eventos, mesmo que no evento não seja dele, não seja ele que está promovendo aí o conteúdo. Agora, a parte mais interessante que eu acho de tudo é que é a quebra de receita, ou seja, da onde vem a receita? Vamos pegar só o último ano para ter uma noção, tá? Do total que eles faturaram em promoção de eventos, que foi 410 milhões de reais, basicamente 370 foi música ao vivo, espetáculo familiar e teatro foram 30 milhões, e eventos esportivos, que é Stock Car, foram 11 milhões. A operação de bilheteria, comidas e bebidas, e operar aí as casas de espetáculo, renderam receitas aí de 95 milhões. Isso caiu bastante de um ano para o outro, tá? E aí de patrocínio, que é o que é mais estável, é aí na média 90 milhões de receita. E tem a promoção de eventos e também uma parte da bilheteria, porque você consegue fazer promoção em várias partes do evento, tá? Na bilheteria, nos copos de cerveja, enfim, em várias coisas. E aí, pegando aqui a quebra da receita, a promoção de eventos em si é mais ou menos 70% de tudo que ele fatura, e aí o resto divide 15% para patrocínio, 15% para bilheteria, comida e bebida e operação dos lugares, tá bom? Só que aí, quando a gente vai olhar para a questão do lucro bruto, o que justamente dá o menor lucro e nos últimos 2 anos deu prejuízo, foi a promoção de eventos, tá? Então, trazer o cara e vender o ingresso, ou pagar, o cara que faz show, etc e tal, tudo isso, no último ano, deu um prejuízo bruto de 24 milhões de reais, tá? Bastante dinheiro, pô. A operação de bilheteria, deu aí um lucro total bruto de 30 milhões, ou seja, a margem praticamente é uns 30%, e o patrocínio aí, margem é total, enfim, é a melhor coisa que pode existir para ele. E aí, se a gente for tirar todos os custos, as despesas e tal, só o lucro antes dos impostos, é bem variável aqui. Em 2016 foi 46 milhões. Em 2017 foi 70, em 2018 foi 27, tá? É muito difícil prever esse negócio. Em relação à quebra por geografia, e aí talvez uma coisa boa, relativamente boa desse setor, é que, pô, o cara, talvez, se ele for, sei lá, para um outro país e tiver tendo um show lá, de um cara que ele gosta, sei lá, nos Estados Unidos, ele vai lá e assiste, tá? Mas se for ter o show que o cara quer assistir na cidade dele, ele vai lá e assiste. Provavelmente ele assiste nas duas, se ele estiver viajando e for muito fã, e assiste na própria cidade. Então, ele não tem muito competidor local. Você ouvir música, você assistir DVD de show, você, enfim, consumir outros tipos de conteúdo da mesma pessoa não faz com que você deixe de ir no show dela, por exemplo, porque é totalmente diferente a experiência do evento ao vivo. Então, isto é uma coisa boa. Quiçá, com o advento da internet, as pessoas comecem a ir mais em shows, justamente para viver a experiência do que iam antes, quando não era tão fácil baixar música, por exemplo, tá? E aí, 25% das receitas vem da Argentina. Ah, não, mentira, desculpa. 10%, tô olhando errado aqui. 10% das receitas vem da Argentina, 20% do Chile, e aí o resto, 70% do Brasil. Tá? O melhor país desses aqui é, obviamente, o Chile, é um país muito mais saudável financeiramente, economicamente falando. Provavelmente ele cobra lá muito mais. Consegue cobrar um preço muito maior e a gente já vai ver. E aí, o pessoal entrando aqui, a gente já vai ver aqui um dado interessante deste setor. Continuando, que o setor é amplo, tem todas essas unidades de negócio que a gente já falou. Tem aí três principais players, que são os provedores de conteúdo, né? O show. Aí, esse cara, esse artista, ele vai ter aí um agente ou um manager, que é o cara que administra a carreira desse artista, tá? Que vai entrar sempre em contato com o promotor do evento, que é o cara que promove o evento, que faz a bilheteria, que faz tudo isso que eles fazem, que eles são verticalizados, integrados, e também tem a terceira parte, que são os patrocinadores. Aqui no Brasil, uma coisa ruim é que os dados são antigos, tá? Só vão até aí 2012. Mas aqui no Brasil, o gasto anual por pessoa em entretenimento teve um aumento aí em dólares de 13% ao ano, tá? Saindo de 150 dólares em 2005 para 360 dólares em 2012, tá? Dados em dólares, porque fica mais fácil de medir. Mas aí, provavelmente, quando veio a crise e tal, obviamente que isso deve ter caído. O tamanho desse setor eu achei interessante, que é aí 70 bilhões de dólares, isso lá em 2012, tá? Não tem dados mais recentes. Na Argentina, o gasto per capita é mais ou menos igual, só que no Chile é bem mais alto. A população tem um poder aquisitivo maior, obviamente. O gasto por pessoa médio aí em 2012 no Chile era de 560 dólares. Possivelmente isso já aumentou lá no Chile, tá? Em todos os lugares os gastos crescem bastante. Deixa eu ver aqui a dinâmica de mercado. Enfim, o investimento público pode influenciar bastante a localização dessas empresas, por exemplo. Cidades que investem mais em artes, em vida cultural e tal, podem aí incentivar financeiramente eventos como esse, tá? Aqui no Brasil não é tão comum, mas fora do país, os governos aí têm, sei lá, um dia da semana ou alguns dias da semana que visitar alguns espetáculos, alguns eventos artísticos, acaba sendo de graça. É de graça porque o governo arca com estes custos, tá bom? Que mais? Mudança significativa. Ah, o que foi engraçado que mudou bastante é que antes os artistas ganhavam bastante dinheiro vendendo CD, DVD e tal. Como o setor mudou muito para o lado dos artistas, agora, para eles conseguirem ganhar o mesmo dinheiro que eles ganhavam antigamente, eles têm que fazer muito mais shows, tá? E aí isso acaba sendo bom para a empresa que nem a Tickets for Fun, Time for Fun, desculpa, e também ajuda na questão do patrocínio. Como é uma fonte de receita excelente, tá? A margem é praticamente aí 100%, favorece também esse tipo de negócio de eventos, tá? Aí aqui, ó, dos musicais, é aquilo lá que eu falei para vocês, tá? A empresa adquire os direitos para produzir esses musicais de 3 a 4 anos, pagam royalties pela utilização, eles ficam responsáveis por basicamente tudo como a gente mencionou, tá? Aqui um dado interessante, aí, ó. Gastos com entretenimento sobre a renda disponível das pessoas. No Brasil e na Argentina, ou seja, qual a proporção de quanto que o cara tem de renda para gastar durante o mês, quanto que a população gasta, tá? São dados um pouco antigos, velhos, de 2012, mas enfim, dá para a gente ter uma noção. No Brasil, isso era 4,8%, tá? Na Argentina era 4,9%. No Chile, um país de poder aquisitivo mais alto, era 5,8%. E nos Estados Unidos, país mega desenvolvido, 8,5% de renda disponível gastos. O máximo aqui é na Inglaterra, com 10%, um pouquinho mais de 10% de tudo que o pessoal tem de renda disponível, eles investem em entretenimento, ou seja, se o Brasil de fato deslanchar, economia bombar e tudo mais, que é o que está tudo caminhando para acontecer, não só tende a se recuperar da crise, mas também isso aumentar, o gasto do brasileiro com isso aumentar. E aí, aqui, para vocês que estão aqui no ao vivo, eu gostaria que vocês chutassem aí, não é o Reino Unido, chutassem qual que é o país onde a população mais gasta em proporção da renda dela com com entretenimento. Qual o país que a população mais gasta dinheiro com entretenimento? Vou dar aí, fazer uma brincadeira aí. Qual o país que vocês acham que a população mais gasta com entretenimento? Façam suas apostas. Quem acertar vai ganhar um prêmio. Ninguém se habilita? Bom, vou falar, hein? É a Nova Zelândia. Chutaram China, Japão, Brasil, não. Acabei de falar que Brasil era outro. Japão também não, ó. A Nova Zelândia gasta aí 11%. O Japão, pelo gráfico, gasta um pouquinho mais que 8%. China, deixa eu ver. A China tá um dos últimos, tá? A China é aqui 2%. O Peru, que eles tinham operação lá, que pelo visto descontinuaram, é menos de 2%. A Índia é praticamente nada, é 1%, menos de 1%. Ou seja, pensa que nessa indústria aqui, a China e a Índia, a população gasta muito, quase nada com entretenimento ao vivo. Imagino que esse setor não tem para crescer, tá? Se você for pensar em relação a isso, vai ter quem é cantor brasileiro, quem é, enfim, quem trabalha com isso. Se fosse esses caras, eu estaria investindo pesado em mídia social, impulsionando minhas músicas, minhas coisas para esses países. Porque a China e a Índia têm aí populações gigantescas. Com o avanço do poder aquisitivo delas, é um mercado aí violento, tá? Vamos lá, continuando. Barreiras. Não tem nenhuma outra empresa para competir com esses caras aqui, tá? Porque, enfim, dá um trabalho do cão. Basicamente, como a gente comentou, e os critérios de compra do cliente. Basicamente, qualidade e importância dos espetáculos, comodidade na hora de compra, é o preço do ingresso, tá? E quanto melhor for o evento, mais esse cara vai querer gastar de dinheiro, tá? Acessibilidade geográfica, qualidade da infraestrutura, muito importante, estacionamento, restaurante, vista do palco, enfim. E as barreiras para entrar são contrato com e contato com os provedores de conteúdo, relacionamento, os custos altos de implantação de infraestrutura e da casa do espetáculo, garantia da demanda de longo prazo, porque é difícil, tá? Não é fácil você operar uma casa de espetáculo e ter sempre coisa para ficar atraindo o público para lá. E a reputação e a credibilidade de mercado, como a gente já comentou. Eventual sazonalidade neste negócio deles aqui, tá? Eles falam que durante as férias escolares tem um volume menor de apresentações. Também em casos de shows, como é verão no hemisfério norte, junho, julho e agosto, esses caras estão fazendo show aí basicamente pela Europa toda, não vem para cá. No Brasil, perto do Réveillon e do Carnaval, também tem menos atividades. A não ser que, e aí aqui eles falam isso, a não ser quando eles fazem o Circo do Soleil aqui no Brasil. Aí eu fico pensando, pô, com exceção, eles escrevem assim, com exceção dos anos que fazemos apresentações do Circo do Soleil. Então eu fiquei pensando, por que que você não faz então todos os anos, né? Dá um jeito, se vira. E aí aqui uma contradição que eles falam, ah, mas as peças teatrais no período das férias escolares, tende aí a amenizar a sazonalidade. Fornecedores, eles disseram que dependem de poucos fornecedores. Eu acho que não, tá? Eu discordo. Talvez não sejam tantos, mas assim, o fornecedor do conteúdo, ele depende 100% do cara, tá? Sem este cara, sem esse espetáculo, ele está totalmente vendido. Então, discordo aqui da avaliação, da gestão. Volatilidade de preços, tá? Isso é importante, por quê? Pode variar com o conteúdo, com o cara que vai fazer o show e se ele é estrangeiro ou não, tá? Os estrangeiros, obviamente, o cara não vai querer receber cachê em reais. Ele vai querer receber cachê em dólar. Então, e os conteúdos das produções maiores, mais caros, são, obviamente, tem custos envolvidos maiores para eles também. Tocando o barco aqui, é importante questão da Lei Rouanet, tá? A Lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura e tal, que o Bolsonaro, que antes tinha um limite por empresa de 60 milhões de reais, era 40, o Temer subiu para 60, e o Bolsonaro quer limitar a 1 milhão de reais. Não está claro ainda, pelo menos pelo que eu li, se esse limite vai reduzir a 1 milhão de reais mesmo. Porém, isso vai ter um impacto grande. Não na questão de patrocínio. Como é que funciona a Lei Rouanet? Pensa que tem uma empresa, tipo a Ambev. E aí ela pode doar até 4%, acho que do imposto que ela vai pagar, para incentivo à cultura. E aí a Ambev vai poder distribuir isso aí para incentivo à cultura, para eventos culturais, no limite de 60 milhões por empresa. Beleza. No caso aqui da Time for Fun, isso não aparece lá naquela receita de patrocínio. Isso é aquela receita de patrocínio de 90 milhões de reais por ano, são fora os patrocínios, porém, eles usam basicamente este dinheiro para pagar aí os custos de produzir o show. Se a Lei Rouanet cair, eles praticamente não vão mais conseguir usar, o custo dele vai aumentar bastante, tá? Várias empresas concorrentes deles que fazem shows, que promovem eventos, vão quebrar, tá? Mas, enfim, tem que manter no radar. Se só cair para 20 milhões, não tem problema, porque é mais ou menos a média do que a Time for Fun utiliza. Em relação aqui, agora, indo para a parte de acionistas e tudo mais. O principal acionista é o Fernando Altério, tá? Ele tem aí 40% da empresa. Outras empresas, outros fundos de participação têm participações menores. Basicamente, esse cara que é o dono de tudo. O presidente do Conselho de Administração é o Luciano Nogueira Neto, que fez faculdade lá na GV, que nem eu. Ele é um dos fundadores também da Time for Fun, tem mais de 30 anos aí no mercado, enfim. Um cara que está nesse negócio. E o Fernando Altério, que é o principal acionista, também fez faculdade lá na GV, que nem eu. Ele também fundou o Palace, que depois virou Credit Card Hall. Que mais? Tem que ver se eu não olhei se ele é dono do lugar. Se ele for dono do lugar, tem um conflito de interesse aí, que é a empresa alugar o lugar de shows dele mesmo, tá? Tem que verificar isso, que não deu tempo de eu verificar. Se for, é ruim. Enfim, tá aí no mercado faz tempo. Ele é o diretor-presidente também, ou seja, ele é o vice-presidente do Conselho de Administração e é o diretor-presidente e é o principal acionista. Ou seja, um acionista minoritário aqui, que nem eu e você, não tem vez com esse cara. O que ele quiser fazer, ele vai fazer, tá? Tenho isso em mente. Ele também é o diretor financeiro de relações com investidores, porque a diretora, que eu esqueci o nome dela aqui, eu anotei em algum lugar, a Flávia, renunciou no começo desse ano. Pessoal, vai cair aqui a transmissão no Instagram, tá? E eu já volto aqui com vocês. O Rael está perguntando quando que vai ser o meu próximo curso. Rael, provavelmente não vai ser em agosto, provavelmente vai ser só em setembro, tá? Vou derrubar a live aqui e vou voltar outra. Pessoal do YouTube, peço um pouquinho de paciência aí. Só para eu voltar aqui no Insta. Um segundo. Voltando aqui então. Voltando aqui então. Então, beleza. Talvez tenha conflito de interesse aqui nesse caso. Precisamos ver. Agora, vamos dar uma olhadinha lá na remuneração dos gestores dessa empresa. Quanto será que esses caras ganham? Será que eles ganham bem, igual o pessoal da CVC? Lembrando, essa empresa aqui é metade da empresa da CVC, tá? Eles faturam aí praticamente 800, 700 milhões de reais, com uma margem menor, uma margem EBITDA bem menor, tá? Para fim de comparação com a CVC. Como é que funciona a remuneração da diretoria? O conselho de administração, desculpa, é basicamente aí 100% fixo, conselho fiscal 100% fixo. Diretoria é metade fixo, metade variável, com base em bônus em dinheiro ações, tá? Agora vamos olhar quanto que esses caras ganharam aí no último ano. Isso aqui é o estimado. A diretoria tá estimado para elas ganharem em 2019, cinco membros, eles ganharem um total de 10 milhões de reais, tá? Em 2018, a diretoria, que antes não tinham cinco caras, tinham três, eles ganharam. E tá zerado aqui, como assim? Deixa eu fazer a conta na mão. Salário prolabore, outros vai dar uns 3 bilhões, uns 3 milhões e pouco. Com mais 2,5 vai 5,5, 6. Mais ou menos 8 milhões, mais ou menos, vai. Mais ou menos 8 milhões, menos do que eles estão estimados para receber aqui em 2019, mas agora com menos pessoas. Em 2017, essas quatro pessoas, agora são quatro, receberam aí 7 milhões de remuneração. Em 2016, que tem aqui também. Esses caras receberam aí 8 milhões e pouquinho. Tá mais ou menos estável aí, tá? Não vou olhar tanto no detalhe, mas enfim. Cada diretor aí deve ganhar mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Agora, eventos recentes que impactaram a empresa. Primeiro, eles perderam, estão em vias de perder. Cada um dos diretores ganha aí, na média, entre 1 milhão e 2 milhões de reais por ano, com base em salário fixo, remuneração em ação, bônus, tá? Eu não acho que é muito não, tá, gente? Não é muito dinheiro, não. Vamos lá. Eventos recentes que impactaram aqui este negócio. Eles devem perder uma remuneração judicial, uma ação judicial na Argentina, e vão ter que pagar lá uma conta de mais ou menos 9 milhões de dólares, tá? Ou seja, 40 milhões de reais. Ruim. De uma participação que eles venderam lá, enfim. A diretora de relações com investidores renunciou. Não sei por quê. Estava tendo uma discussão em relação à taxa de conveniência. Quando você compra online, eles cobram lá uma taxa de conveniência que não é barata. E é uma grande fonte de receita, porque eles operam aí este negócio de bilheteria. E é aí que eles ganham dinheiro no negócio de bilheteria, tá? Porque vamos pensar que o ingresso que você vai lá no teatro e compra direto, ele custa a mesma coisa. Mas a taxa de conveniência, que é o que remunera o cara a manter o sistema, o site, etc. e tal, ele precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Tava discutindo isso, derrubar isso. Eu, como consumidor, tinha pensado, pô, é justo, tem que derrubar isso. Olhando agora para o lado da empresa, entendendo como o negócio funciona, bom, se derrubar isso, eles devem se manter no mercado, mas todas as outras empresas que só fazem isso na internet, só é bilheteria online, quebra, tá? Mas isso foi derrubado, aparentemente, no Brasil até o passado é incerto, mas aparentemente eles vão poder manter a taxa de conveniência, o que é boa notícia, e possivelmente eles vão disputar aí uma concessão do ginásio do Ibirapuera, concessão de 30 anos, enfim, seria ótimo para eles se eles ganharem, porque eles vão conseguir criar um estádio aí de mais ou menos, ou um lugar, uma casa de espetáculo de mais ou menos 20 mil lugares, tá? Esta casa de 20 mil lugares seria excelente para o negócio, porque ele não fica na mão da agenda dos outros para espetáculo, ele vai ter um lugar próprio onde ele vai poder ter uma recorrência maior nos shows, tá? Se ele conseguir isso, vai custar mais ou menos aí uns 220 milhões de reais, mas se eles conseguirem isso, vai ser fantástico para eles. E como sendo uma empresa deste negócio, basicamente eles são o maior, ninguém melhor que ele para ganhar isso, tá? Os riscos aqui do negócio, passando rapidamente, acho que a gente mapeou bastante esses. Ele ficar na mão dos caras lá fora, o custo do dólar no, no nos pagamentos, tá? Que ele não consegue repassar isso no ingresso tão facilmente para os consumidores. Que mais? É ter acidente, é ter algum. Ter doença, que aí as pessoas param de sair de casa, ter algum efeito não, um desastre natural, principalmente lá no Chile, terremoto, coisas desse tipo, ataques terroristas, que pelo menos aqui na América do Sul não tem tanto, mas fica tendo sempre ataque, ataque, ataque. Pô, tem um risco você ir em um show nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, tá? Pessoas pensam duas vezes antes de ir. E eu acho que o principal risco, que não está escrito em nenhum lugar no relatório da empresa, mas o principal risco é um negócio que você põe na cara aqui, assim, que chama realidade aumentada. Porque hoje já existe, tem uma empresa que chama Next VR, que é o Virtual Reality, que você põe o treco na cara. Você já consegue assistir, por exemplo, jogo de futebol, de basquete, enfim, coisas lá fora, que a sensação é praticamente a mesma que você tivesse sentado em um lugar melhor do que você consegue sentar quando você vai para um show ou para um assistir um jogo, tá? E como você está totalmente imerso, para o nosso cérebro é quase como a mesma coisa. Obviamente que não vai ser a mesma coisa, mas enfim, engana muito bem. Esse eu acho que é o principal risco, tá? Outro risco também é a pessoa optar por produtos substitutos, ou seja, em vez de ir no na Bela e a Fera ou no musical da Broadway do Rei Leão, eu vou no cinema e assisto o filme, tá? Não é a mesma coisa, mas pode ser um substituto. Enfim, principais riscos que eu enxergo. Além do que, dá problema, enfim. A performance recente da empresa não tem sido boa, tá? Para este ano, o calendário não tá muito bom. Deixa eu até abrir um negócio que eu anotei aqui. Não tá muito bom. Eles deram prejuízo nas operações na Argentina, também por conta de uma aquisição que eles fizeram lá no Chile. Enfim, e aqui no Brasil eles vão fazer o Lollapalooza, que aliás fizeram em abril, estão continuando promover o Fantasma da Ópera, que vai acabar este ano aqui. Eles têm aí 40 shows para que eles, né, já tinham tava programado para fazer no segundo trimestre de 2019, aqui basicamente artistas locais. Eles vão fazer o Vila Mix Festival em julho e este Popload Festival em novembro. Não sei o que é Popload Festival, o Vila Mix, eu sei o que é, e eles podem já começar a promover eventos para o ano que vem, e grande parte desses que eles promoverem, eles vão começar a receber agora, tá? Mas o pipeline, ou seja, o número de shows, não tá muito atrativo não, tá, gente? E deixa eu ver um outro negócio aqui. A natureza desse negócio é bem ruim, tá? Eu acho que os principais pontos eu falei para vocês. Se vocês pegarem aí os resultados, você vai ver que a receita varia bastante, tá? O pico foi em 2012 e em 2016, tá? Pico de receitas. Mas, enfim, varia bastante, as margens variam bastante. Depende do show, depende do evento. Nada é muito certo. A coisa boa é que se ele não faz o show, ele não vende, né? Basicamente, ele não tem um custo fixo aí muito grande. Ele sempre funciona aí com base em projetos, tá? Agora vamos olhar então para a parte financeira aqui antes do nosso comparativo. Para a parte financeira aqui, gente, de novo, na parte da receita, varia bastante. Tem ano que sobe 30%, tem ano que cai 20%. Tem ano que sobe 40%, tem ano que cai 20%. Enfim, varia bastante a receita deste cara. Uma coisa importante, o Brasil está entrando aí na nova fase, né? As coisas, enfim, estão rolando. O que pode acontecer de positivo é ele conseguir contratos melhores de patrocínio. E com isso, ter uma receita de patrocínio mais alta, melhor. Isto pode ser positivo. E aí pode mitigar os impactos negativos de uma mudança na lei Rouanet. Quando a gente vai olhar para o balanço deste cara, basicamente o que chama mais a atenção é a questão aí das receitas que ele já recebeu e que ele não prestou o serviço, tá? Que é a parte boa que ele recebe antes de prestar o show, de prestar o serviço, é a parte boa. E por conta disso também, este cara tem bastante dinheiro em caixa em comparação com o negócio dele, tá? Então, em março ele tinha 260 milhões de reais em caixa. E no ano inteiro de 2018, ele faturou 600 milhões de reais. Ou seja, quase metade do que em tese ele fatura, ele tinha de dinheiro em caixa, o que é bom. E aí ele tem dinheiro suficiente para pagar todas as dívidas e ainda sobra 100 milhões de reais. Então, o risco financeiro desse cara, apesar de ser bem instável, ele é relativamente baixo. A gente sempre gosta aqui de ver ele gerando caixa consistentemente. O principal desafio desse negócio vai ser ele ter alguma receita mais recorrente, que eles querem conseguir isso com mais festivais, mais grandes festivais anuais. Então, tem o Lollapalooza, tem esse Pop Festival, enfim. Sempre que ele conseguir colocar festivais, o Vila Mix Festival também. Se isso acontecer em alguns meses do ano e virar, de certa forma, uma tradição, é bom, tá? Ou pelo menos no ano fechado, nos 12 meses, é bom. Porque se você olhar aqui a geração de caixa operacional desse cara, tem ano que ele gera muito caixa, tem ano que ele não gera. Tem ano que ele gera caixa, tem ano que ele não gera. Por que isso, Victor? Porque o ano que ele gera caixa, provavelmente é o ano que ele recebeu a receita dos ingressos, e no outro ano ele pagou esse grande evento. O ideal seria ele sempre ter grandes eventos para a roda ir girando de certa forma mais constante, tá? E quando a gente olha aqui para as métricas financeiras, olhando aqui um pouco retorno sobre o patrimônio líquido, vários anos aí tiveram negativos. Os últimos estiveram aí basicamente. O de 2017 ele conseguiu gerar um retorno de 15%, mas 2018 foi 3% só, tá? De novo, bastante oscilação aqui. Na margem EBITDA também ela varia bastante, tá? Em 2017 foi 11%, em 2016 foi 9%, mas no último ano foi 6% só. Então varia bastante. Se a lei Rouanet mudar, isso deve cair mais ainda, tá? É questão de liquidez, ou seja, tudo que ele tem que pagar no próximo ano tá bem endereçado, tá na casa de duas vezes, tá ok. Proporção dívida total sobre o capital total, como eles financia, é aí cerca de um terço, tá bem também. Recentemente ele fez uma emissão nova de debêntures, que se eu não me engano foi de cento e... Deixa eu olhar aqui para não falar besteira. Eu acho que foi 120 ou 140 milhões. Onde que eu anotei? Peraí, pessoal. 120 milhões, tá? 120 milhões ele emitiu aí em debêntures em reais. Então ele conseguiu aí se capitalizar. É por isso que a dívida aumenta um pouco em março deste ano. Em relação à cobertura de juros, tá tranquilo que ele gera de EBITDA, ele paga aí mais 12 anos das despesas das dívidas deles, tá? Das despesas de juros. E, de novo, alavancagem, dívida total sobre EBITDA é grande de 6 vezes, mas 6 vezes isso nos últimos 12 meses. Você pega aí dezembro de 18, o ano fechado estava em 3 vezes, mas a dívida líquida dele, de novo, é negativa, ou seja, o que ele tem de dinheiro em caixa, ele paga todas as dívidas. Então, endividamento aqui não é um problema. E aí, quando a gente vai olhar questão dos múltiplos históricos desta empresa, que aí a coisa fica mais interessante. Se a gente for pegar aí o múltiplo histórico de valor total da empresa dividido pela receita, a média total é de 0,7, tá? Hoje está aí em 0,55. Fazendo a mesma conta em relação ao EBITDA, a média total, isso a média total, gente, eu estou pegando dados trimestrais desde junho de 2011, tá? A média total deste período seria 16 vezes o valor total da empresa sobre o EBITDA. Hoje está em 11. Que mais aqui? E o preço sobre o lucro por ação na média total dos últimos tempos está 20 vezes, tá? 20 vezes. Hoje, nos últimos 12 meses, se você for pegar em relação a dezembro, tá aí 10, 12 vezes, ou seja, está abaixo, tá? Da própria média histórica dele. Agora, se a gente for comparar com outras empresas do setor, não tem tantas empresas comparáveis, tá? Eu achei aí o Madison Square Garden, lá em Nova York, achei a Live Nation Entertainment, que é a maior do setor, disparado, e peguei aqui o Cinemark como um comparador substituto. Então, em relação à receita, ele tá lá em 0,55%. Vezes, 0,6 vezes, né? Valor total da empresa sobre receita. Os outros negócios aí, se você pegar a média deles, está 2,4, ou seja, ele está bem abaixo. Em relação ao EBITDA, de novo, o dos outros negócios, a média dos outros negócios fica em 24 vezes, dele está aí 10, 11. E o preço, de novo, só tem o preço futuro. Vamos pegar o preço por ação vezes o futuro? A média dos outros negócios é bizarra essa média, tá? Mas o preço, relação preço da ação dividido por lucro por ação, é aí 150 vezes. E o dela, o da Time for Fun, tá só em 11. Então, o que eu posso dar um veredito aqui? A minha opinião sobre a empresa. De novo, é somente a minha opinião. Vocês não têm que seguir, tá? Cada um faça a sua própria análise. Na minha opinião, esta é uma empresa que tem uma dinâmica de caixa legal, porque ela recebe dinheiro antes, pode se beneficiar de uma economia melhor no Brasil, porque aí é mais fácil da pessoa comprar, aliás, ela ir em um show, sair mais do que ela comprar um carro novo, tá? Então, ou uma geladeira, na minha opinião. Se bem que na geladeira talvez o cara deseje mais, né? Mas comprar um carro novo, casar ou ir em um show é bem mais fácil. Então acho que a empresa pode se beneficiar bastante disso. Em relação aos múltiplos de preço, não acho que está uma mega barganha, porque preço-lucro 11 vezes não é muito barato, tá? Na minha opinião. Porém, não é mega caro. Eu acho que esse cara pode se beneficiar bastante. Do pouco que eu estudei, este ano não vai ser muito bom para ele, mas eu acho que os próximos anos tendem a ser mais favoráveis. Principalmente porque a inflação está caindo, a taxa de juros tá caindo, mesmo o cara que tenta comprar aí no show parcelado, vai ficar melhor desse cara aí, tá? Vai ficar mais fácil. De novo, mais um setor que eu tô analisando aqui, que ele depende da economia, da renda, de emprego e de crédito, tá? Tende a se beneficiar. Se tivesse aqui 20 vezes preço sobre lucro, aí eu falaria, tá muito caro, mas também tá relativamente longe do próprio negócio deles no passado, que já foi, deixa eu voltar aqui, que já foi aí de, na média, já foi aí de 18 vezes, né? 19 vezes, desculpa. Então, ou seja, se ele reverter a média, ele pode dobrar aí o valor da ação dele, tá bom? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de analisar aqui uma casa de shows. E aí, estou aberto para dúvidas. Deixa eu olhar aqui o pessoal do YouTube. Os indicadores estão bem ruins mesmo, tá? No Trade Map. Cara, os do Trademap tá em relação à base que eu tenho aqui, que eu tô olhando, o do Trademap tá errado. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, tô aberto aí 5 minutinhos para dúvidas. Curte aí a live, se inscreve no canal, deixa seus likes aqui para mim. E bora lá. Quem aí de vocês está com dúvida? Zero? Ninguém? Beleza, então, pessoal. Obrigado aí pela audiência e vamos falando. Obrigado aí, pessoal do YouTube.